Falácias Formais e Informais, por Harvard Bluedorn. Falácias lógicas. Uma falácia é um defeito em um argumento o qual engana a mente. O defeito pode ser intencional ou não. Se o defeito é intencional, às vezes chamamos de sofisma. O entendimento das falácias pode ser usado para o bem, a fim de evitar ou expor erros. Ou pode ser usado para o mal, a fim de enganar sutilmente. Ética da detecção de falácia. Ser induzido ao erro pelo raciocínio de outra pessoa pode levar alguém a ser persuadido a seguir um curso de ação tola e prejudicial. Como os cristãos devem ser tão sábios quanto as serpentes, também devem estar cientes dos falsos raciocínios que são comuns aos homens desde a primeira vez que ele foi enganado pela serpente no jardim. Deve-se sentir alguma obrigação moral de estar ciente de raciocínios falsos, a fim de proteger-se das ilusões dos outros e para proteger os outros de serem enganados por si mesmos. Acima de tudo, é para a glória de Deus. Citando 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que raciocinamos corretamente, pois, sem o raciocínio correto, não podemos entender a sua palavra, e sem entendimento, não podemos obedecer por completo e adequadamente. A detecção de uma falácia no raciocínio do outro não implica necessariamente que seja apropriado apontá-lo. Pode se tornar desagradável e ofensivo, se ele apontar continuamente o que os outros dizem. Há maneiras mais graciosas de evitar erros do que simplesmente apontá-los com franqueza, de forma direta e grosseira. Com certeza, existe momento para ser bruscamente honesto, mas esse tipo de tempo é menos frequente do que praticado. O objetivo de uma pessoa deve ser ganhar a outra para demonstrar raciocínio. E ganhar outra geralmente envolve mais do que uma simples razão. Envolve cortesia, consideração e gentil persuasão. Além disso, deve-se abordar tais assuntos com humildade, pois a falácia é uma doença tão comum ao homem que é certo que o próprio corretor será encontrado culpado de vez em quando. Falácias formais. Uma falácia formal é aquela que envolve um erro na composição, disposição ou estrutura técnica de um argumento. A questão em vista não é se uma conclusão é verdadeira ou falsa, mas se a composição do argumento é correta ou incorreta, válida ou inválida. A afirmação conclusiva de um argumento pode ser objetivamente verdadeira, embora o argumento seja formalmente inválido, ou a declaração final pode ser objetivamente falsa, embora o argumento seja formalmente válido. Aqui estão alguns exemplos. Argumentos formalmente válidos. Tópico 1. Verdadeiro e válido. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Tópico 2. Falso, mas válido. Todos os homens são verdes. Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é verde. Argumentos formalmente inválidos. Terceiro tópico. Falso e inválido. Alguns homens são verdes. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é verde. Quarto tópico. Verdadeiro, mas inválido. Alguns homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. No exemplo do segundo tópico, a primeira instrução é falsa, mas a forma ou estrutura do argumento é correta ou válida. Se todos os homens fossem verdes, então Sócrates também seria. Nos exemplos do terceiro e quarto tópico, a primeira declaração diz algo sobre alguns homens, não sobre todos os homens. Poderíamos raciocinar corretamente a partir desta primeira afirmação, que Sócrates poderia ser verde ou mortal, mas ele não poderia raciocinar corretamente que Sócrates é necessariamente verde ou mortal. As falácias formais são, portanto, argumentos inválidos, argumentos em que a declaração conclusiva não decorre necessariamente das declarações que a precedem. A declaração final, na verdade, pode ser objetivamente verdadeira, mas a verdade não depende nem segue das outras declarações. Uma mudança nos termos reais usados em um argumento pode afetar o valor real da verdade do argumento, mas uma mudança nos termos não afetará a validade ou a invalidade do argumento. Todos os homens, incluindo Sócrates, são verdadeiramente mortais. Mas todos os homens, incluindo Sócrates, não são verdadeiramente verdes. Se todos os homens fossem verdes, Sócrates também seria. Mas, se apenas alguns homens fossem verdes, Sócrates não seria necessariamente verde. Como os termos em si não afetam a validade, podemos substituir os símbolos pelos termos. Todos os homens são mortais. Todos são B. Sócrates é um homem. C é 1. Portanto, Sócrates é mortal. Portanto, C é B. Não importa que termos você possa usar. No lugar de A, B e C, se todos forem membros da classe B e o C for um membro da classe chamada A ou C, necessariamente deve ser um membro da classe chamada B. Como há apenas um pequeno número de relações possíveis entre os termos, esses relacionamentos também podem ser representados por símbolos. Quando isso é feito, toda a forma de um argumento pode ser escrita em símbolos. Isto é chamado de lógica simbólica, que é um ramo especial do estudo da validade formal. Falácias informais. O raciocínio correto envolve uma expressão clara e uma forma válida. As falácias formais são uma questão de forma inválida. Falácias informais são uma questão de expressão pouco clara. As falácias formais lidam com a lógica da estrutura técnica, enquanto as falácias informais lidam com a lógica do significado da linguagem. A palavra informal não significa aqui que é inferior, casual ou imprópria. Significa apenas que nosso foco não está na forma do argumento, mas no significado do argumento. Uma falácia informal envolve coisas como o uso indevido da linguagem, como palavras ou gramática, distorções de fatos ou opiniões, concepções errôneas devido a pressupostos subjacentes ou apenas sequências ilógicas de pensamento. Encontramos falácias formais e informais todos os dias. Contudo, ao contrário das falácias formais, não podemos reduzir as falácias informais a fórmulas simbólicas. Podemos, no entanto, compilar uma lista de perfis característicos de falácias informais e organizá-los em categorias gerais. 1. Falácias informais da ambiguidade. A primeira categoria geral de falácias informais que examinaremos é aquela que envolve o uso impreciso da linguagem. Cada língua tem sua própria lógica, da mesma forma que os símbolos escritos ou os símbolos falados são organizados para transmitir certos significados. Quando uma palavra ou expressão é usada de maneira imprecisa, uma porta é aberta para um mal-entendido, uma falácia. Tópico A. Equívoco. Uma palavra pode ter mais de um significado diferente. Um argumento pode ser construído em torno da ambiguidade do significado dessa palavra. Se você usar um significado da palavra em uma premissa e outro significado da palavra em outra premissa, ou na conclusão, parecerá que você provou alguma coisa. Exemplo: a lógica ensina como argumentar. As pessoas discutem demais. Portanto, não precisamos ensinar as pessoas lógica. Nesse argumento, a palavra argumentar é usada em dois sentidos inteiramente diferentes. Na primeira linha, a palavra argumentar é usada para significar apenas o processo de organizar proposições para fluir logicamente de uma premissa para uma conclusão. Na segunda linha, a palavra argumentar é usada para incluir significados como uma discussão acalorada, um desacordo amargo, uma briga contenciosa, uma disputa ou uma controvérsia. Um argumento lógico pode levar a uma disputa, ou às vezes pode resolver uma disputa, mas não há conexão necessária entre ensinar o argumento lógico e encorajar as pessoas a argumentar amargamente. Muitas vezes, uma pessoa não reconhece que está usando um termo em dois sentidos, porque os dois sentidos são frequentemente muito próximos, mas distinguíveis. Uma maneira graciosa de abordar alguém que você acha que está equivocado é pedir a ele que defina seu uso da palavra em cada proposição. Se ele não reconhecer qualquer diferença, você pode apontar as diferenças, muitas vezes sutis, que você percebe. Se ele ainda não perceber, você pode oferecer um exemplo de seu próprio equívoco para se humilhar e, assim, desarmar qualquer mecanismo de defesa que possa estar interferindo e cegando-o. Outra possibilidade que você deve considerar é que você inventou o equívoco em sua mente. Não é real. Se você ainda estiver satisfeito com o fato de ele ter se equivocado, você deve determinar se a conversa pode continuar em torno do ponto, possivelmente voltando mais tarde ao ponto em que outras coisas foram discutidas e esclarecidas. Tópico B. Anfibologia ou ambiguidade semântica e sintática. Uma variação acima é quando uma palavra, frase ou construção gramatical é usada, o que pode ser entendido de mais de uma maneira. Exemplo: lotes à venda. Ambiguidade semântica: loteamentos de terras ou inúmeras coisas. Exemplo: Laure liga para a mãe quando está sozinha. Ambiguidade sintática: quem está sozinho, Laure ou a mãe dela? Uma ambiguidade semântica pode ser removida definindo a palavra ambígua ou oferecendo um sinônimo. Uma ambiguidade sintática pode ser removida reconstruindo a sentença. Algumas anfibologias podem ser deliberadas. Exemplo: o que escrevi, escrevi, citando João capítulo 19, versículo 22. Pilatos afirma um fato, que ele havia escrito a inscrição da condenação na cruz. Então ele declara sua intenção, que ele não iria mudar a inscrição. Texto traduzido por Alessandra Martins, mãe educadora. Você ouviu Falácias Formais e Informais, disponível no blog da Educalar, lido por Mariana Góes.